Esta semana é uma semana de reflexão sobre um tema bastante importante em relação, um tema ambiental importante, que é o cuidado com os animais e principalmente os animais de rua. 4 de abril, terça-feira passada, foi o Dia Mundial dos Animais de Rua. Uma data que é importante para a gente refletir sobre o cuidado que a gente tem com os animais. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com a veterinária Ana Elisa Arruda Melo, que está com a gente 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo. Existe algum dado que mostre um aumento de abandono de animais durante a pandemia ou pós a pandemia?
Sim, existem dados que mostram, assim, no período da pandemia, muitas famílias acabaram adotando animais. E quando a pandemia acabou, e até pelas questões de remanejo de trabalho, de ambiente, as questões emocionais, as dinâmicas familiares, essa adoção, digamos assim, esse ato de adotar na pandemia acabou se revertendo num cenário ruim, que é o de abandono de animais. Então, as pessoas daí voltaram para a vida normal e esses animais começaram a ser, literalmente abandonados por dar trabalho, por questões comportamentais que eles apresentam e todo um manejo que é assim, onde é necessário ter uma atenção e um cuidado especial, né?
Agora, é crime abandonar animais, né? As leis, inclusive, estão ficando cada vez mais rigorosas, com leis municipais. Mesmo assim, as pessoas ainda abandonam.
Sim, mas eu acredito que muitas pessoas não saibam que a legislação mudou, não saibam que o abandono é crime. Eu acho que é muito importante esse assunto para deixar a população ciente que sim, isso hoje em dia envolve multa, envolve prisão e que realmente tem que ter uma responsabilidade maior com as outras espécies que convivem conosco.
E geralmente, como são encontrados esses animais abandonados, né? Em que estado de saúde eles são encontrados?
Os mais diversos. Tem animais que, felizmente, logo que são abandonados, já são recolhidos e resgatados e a gente consegue uma nova casa para eles. Tem animais que se encontram em situações muito difíceis. Tem animais mais ingênuos e inexperientes com as situações de rua que podem, inclusive, sofrer algum tipo de acidente grave e até óbito na rua mesmo, né? Antes do resgate acaba, às vezes o animal é resgatado, mas não consegue sobreviver aos traumas.
Agora, é importante políticas públicas para redução da população de animais, de cães e gatos, né?
Ah, sim, essa é uma medida que tem que ser, ela não é tão imediata, mas a longo prazo faz muita diferença, a política de castração dos animais, conscientização da população para não ficarem fazendo cruzas de maneira indiscriminada. Todas essas ações vão contribuir para que, no longo prazo, a gente consiga ter um controle populacional bem melhor de cães e gatos nas ruas.
Mas em relação à venda de animais de estimação, como é que está a legislação hoje em dia?
Então, é permitida a venda, mas existem algumas regras. O ideal é que as pessoas que queiram comprar algum animal de criador, alguma coisa assim, realmente pesquisem, visitem, se informem a respeito da procedência, porque algumas pessoas têm muita responsabilidade no que estão fazendo e outras estão focadas simplesmente no, na questão financeira mesmo, né? Nos ganhos, e aí não tem uma preocupação com o bem-estar animal. Então, mesmo quando não tiver um órgão fiscalizador que possa ter ido recentemente, é importante que a população saiba dessas questões e cobre, sim, e visitas presenciais. Eu quero conhecer, eu quero saber mais. Realmente se mostrem interessadas e que se importem com o bem-estar animal, independente se é num abrigo ou se é para compra de animal em um canil ou gatil.
E é importante que uma pessoa, um tutor, quando decidir ter um animal, pesquise bastante sobre a raça ou sobre as suas próprias condições, avalie bastante as suas próprias condições de cuidar de um animal para não se arrepender depois e não chegar a esse ponto de abandonar.
Com certeza. Esse é um dos trabalhos que eu desenvolvo, que é um trabalho de consultoria, onde o cliente ainda não comprou o animal, a família está pensando em ter um animal de estimação. Então, é importante procurar um veterinário de confiança que possa orientá-los em relação ao hábito daquela espécie que eles estão pensando em pegar, se é compatível, se o ambiente é compatível, se a rotina da família é compatível, se o orçamento se fica de acordo com o orçamento daquela família. Então, tem uma série de detalhes que muitas vezes as pessoas não pensam na hora de colocar um animal para dentro de casa, né? Agora a gente está aí muito próximo da Páscoa. Tem muita gente que compra coelho. Coelho é bonitinho, mas e aí? Depois que passa a Páscoa, o que, que a gente faz, né? São animais que vão passar mais um tempo nas nossas casas. Então, é importante ter essa orientação antes de adquirir o animal.
Um coelho pode ser criado dentro de um apartamento, por exemplo?
Pode, com certeza pode. Eles são bonitinhos, tem algumas vantagens, o fato deles não fazerem barulho. Eles são educadinhos para os excrementos ali, para eliminar as fezes e a urina. Eles ficam relativamente bem em ambientes, não precisam ser ambientes muito amplos. Existe a possibilidade de levar eles para passear também. Mas, claro, tem que conhecer sobre a espécie, entender que tem um comportamento de presa, dependendo, tem que ver se tem outros animais que possam oferecer risco ou manter esse animal constantemente estressado dentro da casa, se sentindo ameaçado. Essas coisas que eu recomendo avaliar antes, mas tem como cuidar em apartamento, sim.
Em relação aos cães também, cães em apartamentos, qual que é a orientação?
A orientação, eu não sou uma pessoa que limita o porte do cão necessariamente com o tamanho da casa ou do apartamento, mas muito mais com o comprometimento do tutor. Porque você pode ter uma casa gigantesca e manter esse animal sozinho o dia inteiro não vai resolver o problema, mesmo que a sua casa seja muito grande, tenha um quintal muito grande. É uma espécie sociável, eles gostam de interagir com animais da mesma espécie, né, com outros cães, e a solidão não faz bem para eles. Então, nesses casos, se a pessoa mora num local pequeno, mas ela é disposta a levar o animal para passear várias vezes por dia, faz bastante atividade, brinca com o animal, às vezes esse animal, mesmo num espaço menor, ele é mais feliz e mais saudável do que aquele que fica largado num quintal gigante, sozinho.
E também, além de todos esses cuidados diários, é importante saber que o animal vive bastante, né, e que toda assistência tem que ser dada, principalmente na velhice do animal, que exige bastante dos tutores, né?
Com certeza, eles são nossos companheiros por uma vida, e a hora que está chegando a vez deles partirem, nada mais justo do que a gente oferecer amor, suporte, dignidade, entendendo que a expectativa de vida, como você comentou, é muito relevante. Tem animais que têm uma expectativa de vida de 10 anos, mas tem outros que têm expectativa de mais de 20. Então, isso também tem que ser colocado, né? Tem que ser avaliado aí pelas famílias.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Uma ótima tarde.
Nós conversamos com a veterinária Ana Elisa Arruda Melo, porque essa semana, dia 4 de abril, terça-feira, foi o Dia Mundial dos Animais de Rua e a importância de reflexão sobre os cuidados que a gente tem que ter com os animais, né? A posse responsável de um animal. Quem decide ter um animal tem que ter posse responsável, né? E o aumento de abandonos de animais foi bastante expressivo no pós-pandemia. Isso é um alerta para toda a sociedade.